Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Depois de um feriado prolongado, eu acabei esquecendo de avisar que eu não ia gravar na sexta-feira, realmente não gravei. E é bom que me deu tempo de me debruçar um pouco mais sobre alguns temas que estavam me intrigando, mas eu confesso, algumas das coisas que eu quero comentar hoje, eu quero comentar da minha curiosidade a respeito, porque elas estão realmente além da minha capacidade de compreensão da minha formação, etc. Mas vamos começar mais ou menos em ordem cronológica das coisas que eu separei para comentar com vocês nessa segunda-feira. A primeira delas é uma coisa a minha irritação a respeito. É um veículo que eu respeito, né, que é a Quartz.com, em que o título é assim: a física quântica pode explicar muito do sofrimento do mundo. Eu falei, ué. Bom, aí eu comecei a ler, e na verdade eu nem vou me aprofundar muito na história, porque o cara tenta fazer uma associação que eu acho sempre perigosíssima, sempre enganadora, de extrapolar aquilo que acontece na física quântica, ou seja, no reino das partículas, né, subatômicas e tal, para a realidade concreta em que a gente está agora, né, para essa realidade macro. Simplesmente essas coisas não migram, essas coisas só são possíveis numa escala muito pequena, porque na hora que você começa a envolver mais fatores, tudo isso desaparece num passe de mágica, e a gente tem essa realidade em que eu consigo ficar de pé em cima do chão, eu não atravesso o chão, eu não estou em dois lugares ao mesmo tempo. Então, assim, existe um abismo mesmo entre o que acontece na escala micro, nano, do infinitesimalmente pequeno e da escala do macroscópico. Existe um abismo, e até esse abismo é explicável, inclusive. O que esse artigo faz, e que infelizmente muito mambo-jambo, muitas coisas esotéricas fazem, é tentar explicar: ah, as coisas acontecem, o movimento social na Índia tem a ver com movimento social não sei aonde, porque você pode ter entanglement quântico, porque no mundo quântico... Não. Então, por favor, resistam heroicamente à tentação de achar que o princípio da não-localidade, ou que o entanglement quântico, ou o efeito túnel, ou seja o que for, explique alguma coisa macroscópica, sobretudo alguma coisa social. Isso eu acho um exercício de... Eu nem sei como chamar isso, mas deixa para lá. Eu vou dar o link, caso vocês queiram ler. Se eu tiver enganado, por favor, me corrijam, tá? Mas vamos pular um pouco. Eu acho importante isso, porque recentemente eu vi amigos meus tentando explicar coisas do ponto de vista da saúde pública por entanglement quântico, e fiquei irritado, mas deixa para lá. Mas uma coisa extremamente interessante aqui para mim, eu tenho chamado bastante atenção sobre o impacto da tecnologia, da atividade humana no meio ambiente. Então isso daqui é uma história que é inspiradora. O que acontece no meio ali do que era a União Soviética, né, o que hoje é metade Cazaquistão, metade Uzbequistão, aquelas coisas que, se você me perguntar onde é que fica no mapa, eu não sei. Mas tinha um lago salgado, que era o Lago de Aral, que era chamado de Mar de Aral, que era um negócio colossal, gigantesco, parecia um oceano dentro do continente. O que acontece? No tempo da União Soviética, do comunismo, os caras começaram a desviar os rios que alimentavam esse lago para a agricultura. Tá? O que acontece? Esse mar começou a secar. Os soviéticos jogavam fertilizantes e outros produtos, dejetos também, nos rios que desembocavam no Mar de Aral. Então, o que acontece? Além do mar começar a secar, ou diminuir bastante de tamanho, para você ter uma ideia, hoje ele tem 10% do tamanho original, então você vê fotos de navios inteiros em cima do chão seco, porque secou, né? O que acontece é que no fundo do Mar de Aral estavam se acumulando coisas tóxicas, e essas coisas tóxicas hoje estão expostas. E então o vento fica carregando poeira de lá para cá, uma poeira que é cheia de metais pesados, de agrotóxicos, é um horror. E a população que vivia naquela região passa um perrengue danado, tem um monte de gente ficando doente. Isso o mundo não pôde acompanhar, porque a União Soviética censurava. Então a União Soviética, como qualquer país totalitário, sobretudo de esquerda, tem um desprezo colossal pelo meio ambiente, vi de China, e aí... e também pela liberdade de imprensa, E eles esconderam isso, então hoje a gente tem um desastre ecológico naquela região. Mas essa reportagem mostra o esforço, é uma iniciativa que eles estão o quê? Plantando um tipo de arbusto muito específico daquela região. Esse arbusto, as raízes desse arbusto prendem o solo, retém o solo. Então esses arbustos vão impedir que o solo, por erosão, por seca, etc. e tal, vire poeira e prejudique as pessoas. Então é um esforço colossal, eles querem plantar milhões desses arbustos para tentar minimizar o estrago que foi feito no Mar de Aral. Está aí uma história que muita gente provavelmente não sabia, né? Vale a pena dar uma olhada. Quem mais? Parará, parará, parará. Quem mais que eu vi aqui? Isso aqui é interessante, só vou comentar rapidamente. Está tendo uma ameaça de greve em Las Vegas, de 50 mil trabalhadores de Las Vegas. Las Vegas é a indústria do entretenimento levada à enésima potência, né? Os caras estão com medo dos robôs. Então, Las Vegas está se preparando do ponto de vista trabalhista, sindical, para reagir contra a invasão dos robôs. É o último lugar que eu imaginei que os robôs fossem fazer diferença, mas pelo visto vão fazer. O que mais que a gente tem aqui? Ah, isso sim é aquilo que eu comentei logo no começo, de que transcende a minha capacidade de compreensão. O que acontece? Cientistas, na hora que eles estão tentando reconstruir um modelo do cérebro, reconstruir, isso já está acontecendo, né? Você tem redes neurais, você tem inteligência artificial mais ou menos baseada ali na estrutura do cérebro. O que, que eles começaram a perceber? Que na hora, porque, assim, convenhamos, um parêntese, é bastante desconcertante que uma coisa tão piquititica quanto um cérebro consiga processar tanta informação e ter a consciência, etc. e tal. Então, como é que ele consegue isso com um imbróglio, né, com um espaguete ensandecido de neurônios? O que, que eles perceberam? E isso, eu estou muito curioso a respeito disso, é que é o seguinte: quando o cérebro começa a processar informações, ele começa a conectar os neurônios em dimensões cada vez maiores. E não dimensões, não estou falando nada esotérico, não é nada além da imaginação, do ponto de vista matemático. E existe uma disciplina da matemática que eu não domino, que eu não conheço, chamada topologia, que tem a ver com dimensões. Então, uma dimensão a gente conhece, duas dimensões a gente conhece, três dimensões a gente conhece. Aparentemente, o cérebro é capaz de estruturar o fluxo de informações em 11 dimensões. E assim que isso deixa de ser necessário, esse castelo de areia, que é a mesma metáfora que eles usaram, é desmanchado. Então o cérebro seria capaz de operar as conexões entre os neurônios em 11 dimensões. Isso parece ficção científica. Eu estou muito curioso do desdobramento dessa história. Sugiro que vocês fiquem atentos também, porque isso pode talvez indicar como é que a gente consegue tanta potência, tanto poder a partir de tão pouca estrutura, né? Então talvez seja simplesmente isso, né? Agora vamos ver o que mais que eu estou ouvindo aqui. Tem uma listinha de coisas para comentar com vocês. Isso daqui é uma coisa provocativa, eu achei interessante. É um cara formado no MIT, é um cara que mexe com robótica e ele é um artista. Né? E tempos atrás ele fez uma provocação que era o seguinte, que era uma máquina que ela podia decidir se ela machucava você ou não. Então era uma máquina que contradizia explicitamente as leis da robótica que foram imaginadas, idealizadas por Isaac Asimov. Eu não sei se você leu Isaac Asimov, eu li bastante Isaac Asimov quando era adolescente. Isaac Asimov escreveu muita ficção científica e ele escreveu as três leis da robótica, que ele achou que dariam conta, né, de proteger a gente dos robôs. Eu não lembro, vou tentar falar de cabeça, acho que um robô tem que, em primeiro lugar, impedir que um humano se machuque, aí ele tem que cuidar de si mesmo desde que isso não viole a primeira lei, aí tem uma terceira lei que eu já não lembro mais qual é. Mas ele imaginou três leis da robótica e a primeira delas era assim: não machuque um humano. Certo? Certo. Já está mais do que comprovado que essas leis não bastam, né? Já fizeram inúmeros experimentos, mas essas três não bastam. Mas esse cara fez uma provocação, que era um robô que se colocava a mão ali e o robô decidia por conta própria se ele ia furar o seu dedo ou não. Eu não ia pôr minha mão ali, mas nem por dinheiro, né? Mas era uma provocação para a gente questionar nossa relação com as máquinas. Pois bem, ele fez uma nova provocação, mais perturbadora ainda. Ele juntou um monte de coisa em casa, ele pegou um desses Google Home, que são aqueles alto-falantes do Google, uma pistolinha de brinquedo, uma maçã, ele fez um arranjo, vocês olham a foto depois e tal, e o que acontece? Ele fez um arranjo maluco, que se ele falar o seguinte, na hora que ele fala, ok Google, ativar a arma dispara e acerta uma maçã. É estranho, né? Porque o cara simplesmente transformou um prodígio da inteligência artificial numa coisa potencialmente letal, né? Ah, mas veja bem, o Google, mas tem N análise, o Google tentando tirar da reta, mas é uma provocação, então, de que já aponta para o que pode ser, se o cara conseguiu fazer isso com traquitana que ele tinha em casa, parece que a coisa que mais deu trabalho foi achar uma maçã, o resto ele já tinha, maçã ele teve que comprar. Eu achei essa coisa bastante curiosa. Voltando para a questão de meio ambiente, vocês devem ter visto talvez, vou dar link para uma notícia da BBC, em que uma baleia foi encontrada morta na Tailândia porque ela tinha ingerido 80 sacos plásticos. Volta e meia eu comento aqui no radinho sobre a questão da poluição dos plásticos, o plástico nos oceanos, etc. e tal. Está aí uma prova bastante dolorosa. Não é difícil você não se comover com uma história dessa. A baleia tinha comido quilos e quilos de sacos plásticos. Não muito bacana. Né? Uma outra. Hoje, engraçado, estou falando de várias noticiazinhas soltas, mas vale a pena dar uma olhada. A Tesla, que eu volta e meia pego no pé, eu tenho um certo problema com essas figuras que gostam de muita autopromoção. Então, por essas e outras, eu nunca gostei do Steve Jobs, nunca gostei dos Poeiras, nunca gostei do Elon Musk. Então, eu confesso que eu tenho um certo viés. Não quer dizer que a Apple não tenha sido revolucionária, não quer dizer que a Tesla não tenha sido revolucionária. Eu tenho birra. Eu assumo, eu tenho birra desses caras que gostam de aparecer demais. Pois bem, mas esse não é esse o tema aqui da Tesla. A questão é a seguinte. Recentemente, um órgão americano que costuma... Como é que chama? Consumer Reports. É um veículo americano que fala sobre produtos para os consumidores e tal. Ele tinha feito uma recomendação negativa quanto aos carros da Tesla, porque o sistema de freios da Tesla não era tão eficiente quanto deveria ser. Você pisa no freio, trava o freio, ele demora muito para frear. Aí o que acontece? A Tesla não gostou dessa história e ela mandou um update automático para o carro passar a frear de outra maneira. E aí isso é uma questão curiosa, aí parece que, imagina, os proprietários ficaram meio confusos, porque simplesmente o carro mudou a maneira como ele funcionava. Né? E a questão é, por que que a Tesla esperou, né, alguém cutucar para fazer uma coisa tão crítica quanto melhorar um freio? Né? E por que que mais que a Tesla é capaz de fazer remotamente? Que testes que ela deixou de fazer? O que que ela consegue? Então, você tem hoje um carro que do dia para a noite pode acordar funcionando diferente, esperemos que melhor. Aí você se pergunta por que que não era melhor antes, né? Ainda mais Então, é um pouco perturbador esse cenário agora, onde a empresa resolve, por conta de uma matéria, de uma mídia negativa, né, alterar como o seu produto funciona. Então tá bom, dá uma olhada aí, vocês julguem por si mesmos, né? Eu não acho ruim a ideia do update, quer dizer, o Windows faz update o tempo todo, o Android faz update o tempo todo, mas quando a gente está falando de um carro, né, e um update que só foi feito porque teve repercussão negativa, bom, ok, de novo, é uma questão pessoal, eu tenho um pouco de bode com tudo que o Elon Musk faz. Tem mais alguma coisa interessante aqui? Eu acho que tem... Aguentem comigo. Isso tem um artigo interessante que tem a ver com Brasil, porque é um artigo que mostra que várias iniciativas estão sendo tomadas em Brasília contra a história das fake news, mas essas iniciativas, como em muitos lugares do mundo, elas podem se chocar, elas podem conflitar, elas podem ameaçar a liberdade de expressão. Simplesmente porque quem está tomando essas iniciativas não tem a menor noção do que está fazendo. está normalmente tentando proteger os próprios interesses. Então, eu vou dar esse link aqui até para a gente acompanhar. Eu mesmo confesso, não presto muita atenção nisso, o que está acontecendo em Brasília e que pode afetar a todos nós, né? De repente, você pode ir preso aí de bobeira, você pode ser condenado de bobeira, porque você foi enquadrado numa lei mal escrita. O que mais que eu tenho aqui para comentar? Ah, talvez acho que uma das notícias mais. Vocês devem ter visto isso em veículos, porque eu acho que a notícia realmente merece repercussão, que é a seguinte: cientistas estão descobrindo que muitas mulheres não precisam fazer quimioterapia em caso de câncer de mama. É um estudo gigante, tem aqui detalhes. Envolveu não sei quantos milhares de mulheres, é um estudo colossal. A questão é a seguinte: sim, algumas mulheres que têm câncer de mama vão ter que fazer quimioterapia para evitar que o tumor volte. Ponto, isso é fato. Mas a questão é: muitas talvez não. Então, uma série de exames mais recentes pode fazer com que uma boa porcentagem, é tipo 2/3 das mulheres, não precisem fazer quimioterapia e consigam manter a sua saúde fazendo um tratamento hormonal que é muito menos traumático. Se alguém da família, se você, tal, se você conhece alguém, um amigo que já passou por isso, você sabe o quanto essa notícia é boa. Então, a ideia de que você possa voltar a ter uma vida normal sem passar pelo processo traumático da quimio, que a quimio pode ser desnecessária, é uma notícia que eu acho muito bacana. Agora, só para encerrar, é interessante ver o desdobramento de algumas notícias que a gente comentou lá atrás. Eu tinha comentado do projeto Maven, algum tempo atrás, que era o seguinte: funcionários do Google descobriram que o Google estava envolvido num tal de projeto Maven, que era um projeto com o Pentágono, né? O Google estava ajudando o Pentágono a fazer com que os drones, que são usados em operações militares, entendessem um pouco melhor o que eles estavam vendo. Eles estavam fazendo uma automação do reconhecimento de imagens geradas pelos drones. Os drones são pilotados muitas vezes por pilotos, tal, mas é por homens, por pessoas, homens, pode ser mulher também, claro. Mas o que aparentemente o Google estava tentando ajudar era o reconhecimento automático de imagens para agilizar essa história. O que acontece? Isso veio a público, muitos funcionários surtaram com a história de estar colaborando com o projeto militar. Muitos especialistas em inteligência artificial se pronunciaram, né, falando: Google, sai dessa, não é isso que a gente espera de você, não bota a mão nessa história. Moral da história: o Google está recuando e não vai renovar o contrato com o Pentágono. Então vejam só o quanto transparência é importante, né? A hora que a coisa veio a público, e a gente conseguiu aí evitar, né, uma coisa que realmente não combina com aquele slogan do Google: não façamos o mal, né? Jamais faço o mal. O cara está lidando ali com o Pentágono e com operações militares. Pois bem, projeto Maven, por pressão dos próprios funcionários, por pressão da mídia, por pressão popular, subiu no telhado. O que não quer dizer que o Pentágono não continue, obviamente, usando tecnologia para essas coisas. É só o Google que aparentemente tirou o pé dessa história. Raríssimos, muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado pela atenção. Eu me estendi quase 20 minutos de radinho, mas é que foi um feriado prolongado e a gente teve realmente notícias que provocam o pensamento. E acho que é isso que é o papel do radinho. Raríssimos, um grande abraço e até amanhã.